Seja bem-vindo, bem-vinda a seis paramitas ou seis perfeições, como a tradução da palavra sugere, podem ser nossa prática diária de perfeição. O caractere chinês usado para paramita significa travessia para outra margem. Buda disse: não espere que a outra margem venha até você. Se quiser atravessar para outra margem, onde não há medo, insegurança ou raiva, você terá que nadar ou remar. Você tem que fazer um esforço, e esse esforço é a prática das seis paramitas. O reino de Deus não é um lugar afastado, paradisíaco, onde seremos ociosos para sempre após conquistar a iluminação. O reino de Deus está dentro de nós. E se ele é uma semente, precisamos plantá-la em solo úmido e nutrido para que ela se torne uma grande árvore e dê sombra e alimento a quem precisa. Jesus nos diz, registrado em Marcos: passemos à outra margem. Praticar seis paramitas nos ajuda a alcançar essa outra margem. Para a veneranda Joana de Ângeles, a prática das seis paramitas nos leva ao altruísmo. Equivale dizer que o altruísmo é composto por seis elementos. O primeiro elemento desta travessia é Dana Paramita, a perfeição da generosidade. Nos contos de Jataka, encontramos tantos exemplos de generosidade praticada pelo Buda, e é tão bonito ver como essa generosidade pode se realizar de tantas maneiras diferentes. A generosidade de início doa coisas, objetos, utensílios, alimentos, roupas, e geralmente aquelas que não nos servem mais. Depois então passamos a doar sentimentos e vamos aprimorando a arte de doar, de servir, até poder doar nós mesmos, doar-se. Segundo Joana de Ângeles, somente quem se exercita na Dana Paramita consegue se predispor às dádivas transcendentes, aquelas que não enferrujam e nem os ladrões roubam. Percebemos que existe certa evolução da prática. Começamos do início, mas depois, com convicção e esforço, atingimos estágios cada vez mais altos de generosidade. Vejamos o que diz Bhante Yogavacara Rahula sobre Dana Paramita. Pode-se dizer que existem três níveis de generosidade. O primeiro se chama dar com uma mão. Com esse tipo de generosidade, você dá porque as pessoas pedem, ou porque você é pressionado a fazê-lo, ou ainda porque as pessoas estão olhando, mas você continua segurando com uma mão. Você, na verdade, não quer dar, e assim o faz com relutância. Digamos que um mendigo o importune, para livrar-se dele você lhe dá algo. Essa é uma forma de generosidade, de compartilhar com os outros. Mas ela possui um valor limitado, porque o verdadeiro espírito imbuído no ato de dar e de realmente se soltar do que é doado, abandonar as coisas. Esse tipo de generosidade é abandono até certo ponto e, portanto, é incompleto. O segundo nível de generosidade é dar amistosamente. Quer dizer, você dá porque gosta de dar. Você se sente bem. Não é necessário pressão para que você o faça. Sempre que você vê alguém numa situação de necessidade, se você tem o suficiente para si mesmo e possui o objeto da doação em dobro, você o dá com um sentimento de amizade. Se você tem duas bananas e alguém está com fome, você habitualmente dará uma. Essa é uma forma mais elevada de generosidade, porque você não é pressionado a fazê-la. Ela vem do seu próprio sentimento de amizade e você não está desesperado e firmemente agarrado às coisas. O terceiro nível de generosidade é dar como um rei. Ao dar como um rei, você dá qualquer coisa em qualquer momento. Você dá sua camisa. Você dá o seu último alimento para alguém que esteja com mais fome. Como não existe o pensamento precedendo a ação, você dá o melhor que tiver. Não existe nenhum apego, nem mesmo a ideia de um eu envolvido no processo, envolvido nesse ato generoso. Mas eu gostaria de chamar a atenção para outros aspectos da generosidade que não o material, como nós vimos. Um dos maiores presentes que podemos dar a alguém é a nossa presença. Mas a presença verdadeira, não só a presença do corpo físico, mas o interesse compassivo no outro, está presente ao dispor do outro. Também podemos oferecer a nossa estabilidade, porque a pessoa que amamos muitas vezes precisa da nossa solidez, da nossa estabilidade, para se sentir segura e com menos medo. Também podemos oferecer nosso sorriso, nossa companhia, compreensão. Esses são presentes que não se compram no mercado. E é um estoque que nunca acaba, porque quanto mais oferecemos, mais temos. Não existe diferença entre a felicidade do outro e a de nós mesmos. Quando a pessoa amada está feliz, a felicidade volta para nós imediatamente. Estamos dando a ela e a nós mesmos simultaneamente. Dar é uma prática maravilhosa. Buda disse que quando você estiver com raiva de alguém e já tiver tentado de tudo, mas ainda sentir raiva, pratique a Dhanaparamita. Quando estamos com raiva, a nossa tendência é punir a outra pessoa. Mas isso só aumentará a intensidade do sofrimento. Buda propôs que, ao invés disso, você envie um presente àquela pessoa. Lembro-me de um caso de Chico Xavier. Ele tinha um cachorrinho que estava muito doente. Uma vizinha, então, depois de pensar alguns dias, resolveu acabar com o sofrimento do Chico, sacrificando o animal. E matou o cachorro, pensando que isso iria amenizar o sofrimento. O Chico ficou muito triste, um pouco chateado, e estava cultivando certa mágoa. Então, o Espírito Emmanuel, seu guia, seu mentor espiritual, apareceu-lhe e disse: Chico, descubra o que essa pessoa mais quer ganhar. Você vai comprar e dar de presente para ela. O Chico achou estranho aquele conselho de Emmanuel, mas seguiu. Descobriu que a pessoa mais queria, mais desejava, era uma máquina de costura. Muito cara, o Chico comprou parcelado e enfim entregou um presente para essa pessoa. Quando ela recebeu, ela ficou tão feliz e uma luz imensa partiu do coração dessa pessoa em direção ao Chico, limpando toda a mágoa que ainda restava no coração dele. Quando outra pessoa lhe faz sofrer, é porque ela sofre profundamente dentro de si, e o sofrimento dela está transbordando. Ela não precisa de punição, de renegação, mas sim de ajuda. É essa a mensagem que ela está lhe enviando. Então, se você for capaz de compreender isso, ofereça aquilo de que ela precisa: alívio, felicidade, segurança. Joana diz que a Dana Paramita, a generosidade, é a adversária visceral do egoísmo, arrancando pela raiz suas tenazes, que são responsáveis pela causa de tantos sofrimentos. E ainda nos lembra que Jesus na cruz, padecendo a ingratidão dos homens, ainda atendeu o ladrão que lhe rogou socorro e generosamente ofertou uma palavra de consolo. A primeira pétala da flor do altruísmo é Dana Paramita. A prática de dar. Aquilo que você der, você receberá. Muito obrigado pela companhia, pela escuta carinhosa e até a próxima.